Norma Urbana Acuta, bobina número 37, inquérito Brasil, São Paulo, número 108, diálogo entre informante e documentador, tema 15, instituições da igreja, número do informante 129, sexo feminino, 46 anos, documentadoras Hiroki Shikuta e Helena Rosa, data 5 de outubro de 1972, duração do inquérito 45 minutos, pista 1 de 27 a 698 giros, gravador marca National modelo RQ501S, número 54.698, condições do registro normais.
Gravação do dia 5, 10 de 72. Bom, então, dona Maria Regina, nós gostaríamos que a senhora falasse assim, já que só tem a possibilidade de entrar em contato assim, com um pouco de igreja, nos falasse assim, a respeito do caso da igreja em si. Em primeiro lugar, falar, se fosse possível, de festa religiosa que só tem conhecimento assim, durante uma das principais festas. Não sei se a senhora conhece.
Bom, as principais festas são o Natal, todo mundo conhece, a Páscoa, tem a Ascensão, a Assunção. E fora isso, eu frequento a igreja os domingos, onde vou sempre à missa. Eu sou católica, então eu vou à missa comum. Hoje em dia não há obrigação de uma confissão frequente, apenas algumas vezes por ano. E esse contato dominical, que a gente tem sempre, o padre faz uma pequena palestra, aborda sempre um tema evangélico, faz uma explicação, hoje em dia, infelizmente, reduzida. Não estamos mais na época dos grandes sermões. E na igreja vão pessoas das idades, hoje em dia a liturgia está muito procurando se atualizar. Então, o próprio altar já é virado para os fiéis, a missa é dita em português, e as pessoas acompanham, tomam mais parte ativa na missa, lendo, respondendo a parte que compete a eles. Depois, fora disso, há muitos cantos, as pessoas procuram ajudar cantando, às vezes há gravações, ou então alguma pessoa toca violão, em geral jovens, e é isso que se faz. Eu, fora disso, vou pouquíssima igreja. Hoje em dia, tem a impressão que não se fazem mais aquelas procissões, festas religiosas que se fazia antigamente aqui em São Paulo, que era a grande atração da cidade, porque São Paulo era uma cidade, na época colonial, muito pouco povoada. A maioria dos habitantes moravam fora do centro urbano. Então, havia necessidade de arranjar um atrativo para reunir a população toda. E justamente o atrativo eram essas procissões, das quais nós temos notícia através de crônicas da época, que eram feitas com grandes preparativos, as imagens eram apresentadas com grande luxo, grande pompa. Aliás, a liturgia toda obedecia essa linha, porque desde os tempos da Contra-Reforma, que houve a necessidade, então, de fazer grande propaganda religiosa. Coincidiu com a nossa época de colonização, então teve lugar o barroco brasileiro. Eu já estou enveredando por outro caminho.
Escuta, no caso assim da missa, a senhora falou que o padre faz uma palestra, a participação dos fiéis, no caso, né? E há assim partes determinadas durante a missa, como é que é a cerimônia em si? Só podia dizer, mas...
É, vamos ver se eu sei. Começa o introito, a introdução da missa, o padre lê. Depois existem hoje em dia duas leituras, que cada uma das quais é feita por um dos fiéis. A pessoa lê, então, e depois vem o evangelho. Depois do evangelho, há o sermão, a prática. Depois, então, é o credo. Aí segue-se a parte mais importante da missa, que é a consagração. Elevação da hóstia e do cálice, a hora que os fiéis se ajoelham obrigatoriamente, depois vem o Padre Nosso. Hoje em dia, os padres aproveitam para convidar os fiéis a uma maior união entre os cristãos. Então, ele sugere que se reze o Padre Nosso, de mãos dadas. Depois do Padre Nosso, então vem a comunhão, aí as pessoas se dirigem à mesa da comunhão para receber a hóstia consagrada. Depois há pequenas orações breves e termina a missa.
No caso assim da comunhão, existe alguma exigência para que pessoa vá comungar, assim, ou qualquer pessoa estando na igreja poderia comungar?
Existe uma exigência de estado de graça, se tenha pecado mortal. Hoje em dia os padres são muito mais liberais nesse assunto. Antigamente tudo era considerado pecado, hoje em dia já não é mais assim. E outra exigência é que a pessoa não tenha se alimentado pelo menos uma hora antes. E é só isso, fora disso, consciência de cada um, que é comungar.
E no caso, essa, assim, a testar se tem pecado mortal ou não, quer dizer, a pessoa, a própria pessoa...
É a consciência da pessoa, compete cada um se analisar e saber se pode ou não comungar. E hoje em dia é muito grande o número de pessoas que comungam numa missa, justamente por causa dessa facilidade de horários das missas, que antigamente eram só pela manhã, hoje em dia as missas são celebradas à tarde, às vezes até à noite, e também não há exigência do jejum prolongado, como era o caso de antigamente, que a pessoa tomava o alimento só até meia-noite e no dia seguinte de manhã ia comungar.
Mas no caso, por exemplo, da pessoa achar que ela está com, digamos, ela conscientemente está com pecado, como é que ela faz, então, se ela quer comungar?
Isso é problema dela. Isso é... A igreja, ninguém pode fazer nada, é uma coisa que está na... no íntimo da pessoa, na própria consciência, então ela que vai ser prejudicada se ela recebe um sacramento sem estar apta. O problema é dela.
E a religião não pode fazer nada?
Não, ela que vai sentir culpada depois.
E ela não vai poder mesmo comungar de jeito nenhum?
Não.
E assim, por exemplo, para a missa, para a realização da missa, o padre, ele... se veste de alguma forma especial ou não?
É, hoje em dia é um tipo de túnica que ele veste, não é mais aquele tipo de paramento, em geral não é, pelo menos na igreja que eu frequento, é só uma túnica branca e coloca a estola, que é de seda, colorida, conforme a época do ano, corresponde à cor, verde ou roxa ou branca, dependendo das festas. Pentecostes ou Páscoa, sempre na Semana Santa é o roxo que se usa. Eu não sei bem as outras aqui que cor corresponde.
Mas quando ele vai também celebrar a missa, ele faz sozinho ou tem algum ajudante?
Ele pode celebrar sozinho, mas também, sendo o caso, pode ser ajudado por coroinhas ou mesmo pessoas da assistência que se disponham a isso. Crianças em geral, ou às vezes em algumas igrejas adotam um sistema de, na hora da consagração, aliás, na hora do ofertório, e um casal levando o cálice e a patena, que é o lugar onde guardam a hóstia, para oferecer no altar.
Agora, no caso do coroinha, o que ele faria? Só isso ou tem alguma outra função?
É, a coroinha seria só um ajudante, muda o livro de um lugar para o outro, o missal, que conforme a hora da missa está do lado esquerdo, depois passa para a direita. Na hora da comunhão também ele segura uma pequena bandejinha para que não haja perigo de uma hóstia cair, que a hóstia está consagrada e não deve cair no chão. E são pequenos detalhes que ele ajuda, em que ele ajuda o padre.
E mais ao fim da cerimônia, parece que ele faz uns ruídos, não sei se cabe a ele.
O coroinha?
É.
Acho que só na Semana Santa, que tem uma espécie de matraca.
Ah,
né? É, mas normalmente é ele que toca o sino na hora da consagração. Mas fora isso, acho que o papel dele é muito pequeno.
A senhora falou em Semana Santa. A que corresponde, no caso, a Semana Santa dentro da igreja?
Semana Santa é o final da quaresma. Quaresma são 40 dias que antecedem a Páscoa, a preparação para a Páscoa. Porque desde os tempos dos judeus, a Páscoa era uma festa muito celebrada. E consta pela tradição que Cristo instituiu o sacramento da Eucaristia, da comunhão, na quinta-feira santa. Na sexta ele morreu, e domingo então seria o dia da ressurreição, que corresponde à Páscoa. E essa semana, então, até hoje é festejada, é celebrada, que não consiste só de festejos, pelo contrário, na sexta-feira santa é um dia de muita tristeza para a igreja, foi o dia da morte de Cristo. Então, os fiéis, as igrejas se acham todas cobertas de roxo e as cerimônias são todas fúnebres. Existem também sermões especiais falando na paixão de Cristo, relembrando fatos, episódios dessa paixão. Depois, na quinta-feira, aliás, depois não antes, na quinta-feira é comemorada a instituição da Eucaristia. Então, é um regozijo que se faz, é uma renovação. Existe uma cerimônia também interessante no dia da quinta-feira santa, que é o lava-pés, que os padres arranjam vários meninos, assim, chamam geral os bonequinhos, colocam todos sentados e, na hora dessa cerimônia, então, o padre vai lavar os pés de um grupo. O número total tem que ser 12, que corresponde aos 12 apóstolos. E depois, então, é feita uma bênção, uma cerimônia toda especial. Então, da sexta-feira eu falei, antigamente sábado era o dia que se considerava o dia do Judas. Então, se fazia os bonecos e eram queimados na rua. Hoje em dia, a igreja considera que a sexta-feira santa se prolonga até no sábado, meia-noite. Depois daí é que se pode fazer as comemorações do sábado de Aleluia. E o domingo já amanhece com mais alegria, que existem as procissões. Existiam, pelo menos hoje em dia, nem sei se ainda existem. Nunca mais vi, me lembro tempo de criança. Essas procissões de madrugada mesmo, saíam. Era para ser de madrugada, mas praticamente era 6 horas da manhã que ela saía às ruas. E é a procissão da ressurreição. E depois, então, existe missa, comunhão, mesma coisa, mas é um dia de grande regozijo, porque é o dia que Cristo ressuscitou. Terminou, então, toda a sua paixão.
No caso da Sexta-feira Santa, existe alguma cerimônia que relembra mesmo todo o sofrimento?
Existem, assim, vários preparativos. Tem uma via sacra que se faz. Via sacra são aqueles quadrinhos que existem ao longo das igrejas, com todos os passos pelos quais o Cristo teria passado, lembrando a sua paixão. Desde o julgamento até o Monte das Oliveiras, a ida ao Calvário, a subida na cruz, o Cristo carregando a cruz. Uma série deles, não estou bem lembrado o número exato dos quadros que correspondem à via sacra. Então, se faz essa cerimônia de via sacra, consiste em rezar orações adequadas em cada um dos quadros. Depois disso, geral, algumas igrejas colocam imagens do Senhor morto, geral, imagens que vêm já dos tempos coloniais, imagens antigas de madeira, o Cristo jacente, todo ensanguentado, que os fiéis vêm beijar e vêm venerar. Depois também, naturalmente, há sermões e cerimônias apropriadas.
Essa quaresma, esse período de quaresma, no caso, viria depois do quê?
Depois do carnaval. E seria um período de penitência, que quase ninguém se lembra que é, hoje em dia é mais teórica. Penitência, e, aliás, essa ideia de penitência, acho que já desapareceu um pouco da igreja, porque hoje em dia a gente não está mais acostumado, mas já um Cristo tão justiceiro, tão severo, um Deus assim, hoje em dia a gente considera o Deus amor, então não há tanta necessidade de fazer tanto sacrifício, acho que cada um cumpre o seu dever, segue sua própria vida, faz o bem aos outros. Hoje em dia a igreja é muito mais orientada no sentido da caridade, se fazer bem aos outros e ajudar e fazer o máximo pelo seu semelhante, não há tanta essa preocupação, na verdade eu considero um tanto boba, que pode influir a gente estar se privando de tantas coisas se não beneficia ninguém? Beneficiar é uma coisa diferente. A gente pode fazer uma coisa para alguém, sim. Mas agora a gente se privar bobamente, deixar de comer doce ou andar de joelho, fazer qualquer coisa assim, a gente não vê muito sentido nisso.
Então ela se iniciaria logo depois do carnaval?
Logo depois, é a quarta-feira de 5, onde os fãs do carnaval, os foliões, teriam que receber as cinzas para se purificar da farra do carnaval.
Como receber?
Existe uma cerimônia na igreja que a pessoa ajoelha no altar e o padre vem com uma cinza, coloca na testa da pessoa, para lembrar que o homem veio do pó e o pó vai tornar. É uma sessão de humilhar um pouco para voltar um pouco os pés na terra. Eu vi que não é grande coisa, que tem que pensar na vida espiritual e não se entregar aos prazeres materiais. Depois eu estou me achando assim a própria dogmática e... Em matéria de religião, que nem é meu forte, mas em todo caso, o assunto que vocês escolheram.
Escuta, nessa missa que é a missa da ressurreição, que o senhor falou, na missa da Aleluia, da Páscoa, ela seria uma missa igual às outras de todos os domingos ou ela tem alguma coisa especial?
Não, sempre tem uma diferença, porque a missa sempre se compõe de duas partes, uma fixa, são as orações do credo, o Padre Nosso e outras mais, e uma parte móvel que obedece a um calendário litúrgico. Então a Páscoa tem suas orações, como o Pentecostes, que é o dia da vinda do Espírito Santo, tem as suas, e assim por diante. Então a missa da Aleluia é uma missa festiva e relembra a ressurreição do Cristo.
Hoje em dia a gente quase não vê procissão aqui em São Paulo, principalmente. A senhora poderia dizer mais ou menos como é uma procissão? Quem é que vai?
Eu me lembro de ter passado umas épocas em Campinas, e onde via procissões, então no interior elas são mais festejadas. Acredito que até hoje não se faça. A gente vê pela imprensa, em cidades que ornamentam as ruas até para receber a passagem da procissão. Mas eu me lembro que era um cortejo de pessoas, de irmandades religiosas e outros não religiosos que acompanhavam, e crianças vestidas de anjo, depois vinham pessoas carregando os andores com santos, e às vezes, conforme a festa religiosa, vinha o palio, que é uma espécie de, seria uma capotinha assim, de damasco, uma coisa muito rica, e embaixo vinha o padre levando o Santíssimo Sacramento. Depois havia estandartes também, ou bandeiras de procissão, e quando era o caso também banda de música, ou então os fiéis rezando o terço em voz alta, cantando. Mais ou menos essa ideia que eu tenho das procissões que eu já vi.
Isso era durante o dia?
Durante o dia. Na Sexta-feira Santa, era a procissão do enterro, era à noite. Aí tocava a marcha fúnebre, e sempre era uma noite de luar, conhecido no calendário, lua cheia, né? Sexta-feira Santa, sempre tem uma...
Então eles não tinham problema de iluminação, né?
Não, às vezes levavam shorts, velas, né? Velas acesas. Nós já esgotamos o assunto?
Agora, por exemplo, a missa é sempre rezada dentro da igreja?
Não, nem sempre. Existem as missas campais, que são fora da igreja, e isso desde tempos atrás, que é feito. Aqui no museu até nós temos uns corotes, são uma espécie de barriquinhas, que eram usadas para os bispos levarem vinho nas missas campais, uma coisa muito bonita. E hoje em dia ainda fazem, né? A própria igreja que eu frequento, que é uma igreja muito pequenininha, lá no Alto de Pinheiros, quando o tempo está muito bonito, e verão, assim, o padre muda todas as cadeiras para fora, tem muito boa vontade, e a gente assiste a missa ao ar livre, muito mais agradável, muito mais arejado.
E são cadeiras mesmo que
teriam? São, porque hoje em dia não há muita obrigatoriedade de se ajoelhar. Então são cadeiras.
E precisa ajoelhar?
Não há necessidade. Mas não tem mais nada a falar.
Não.
Então, olha, para ser católico, o que é preciso?
Precisa ser batizado e seguir a doutrina, os mandamentos da igreja.
Como é que é essa cerimônia, no caso do batismo?
Batismo? Bom, nós vamos escrever todas as cerimônias. Bom, o batismo geral é feito quando a pessoa é criança, é um bebezinho que é batizado. Os pais escolhem os padrinhos, o padrinho e uma madrinha, que são os responsáveis pela vida espiritual da criança. No caso dos pais faltarem, os padrinhos são responsáveis e tem que orientar a criança e dirigir. Isso é mais ou menos teórico, porque não é sempre assim. Os padrinhos muitas vezes não se lembram disso. Em geral, lembram de dar presente, tudo isso, mas pela vida espiritual é que eles teriam que ser encarregados. E, então, essa cerimônia consiste da igreja, os padrinhos com a criança, e existe sempre uma pia batismal, em geral no fundo da igreja. E nessa pia, então, a água benta, já, acho que, se não me engano, na Semana Santa, e o padre joga a água na cabeça da criança, põe sal na língua, são todos símbolos da liturgia. E a criança lê umas orações, E os padrinhos respondem pela criança, que ela naturalmente não poderia fazer, dizendo que ela quer ser católica, quer pertencer à Igreja de Cristo.
Qualquer um pode ser padrinho?
Qualquer um.
E precisa ter algum requisito para ser padrinho?
Não, eu acho que não. Acho que não precisa nem ser católico, nem nada. Inclusive, qualquer pessoa pode batizar outro. Uma emergência, qualquer pessoa, mesmo sem ser padre, se uma criança estiver para morrer, a pessoa usa a forma, eu te batizo, em nome do Padre, Filho e Espírito Santo, antes que a criança morra sem receber o batismo. Esse batismo é considerado válido. Se a criança tem a sorte de se salvar, depois pode fazer um batismo legítimo, mas isso não, nada impede que ela já tenha sido batizada.
Durante a vida religiosa, assim, da pessoa, além do batismo, existe outra cerimônia qualquer?
É, outro sacramento, porque a igreja tem vários sacramentos, né, que ajudam a vida religiosa. Tem a comunhão, a primeira comunhão, que em geral as crianças fazem quando entram para a escola, com 7, 8 anos, para a qual são preparados, tem aulas de catecismo. Hoje em dia é muito uma preparação muito mais adequada para a idade do que na época que eu aprendi, que era apavorando, me tendo bastante medo do inferno, que as crianças ficavam nervosas. Hoje em dia não, é tudo na base do amor. E as crianças então se preparam para receber a comunhão e antes fazem a sua primeira confissão. Também a confissão é um sacramento, o sacramento é penitência. Depois elas vão receber a Eucaristia geral no dia seguinte. Depois disso, quando estão jovens, podem ser crismados. A crisma é um sacramento da confirmação, qual é uma espécie de uma repetição do batismo, porque no batismo a criança, batizando, ainda era uma criança. Então não tinha condições de assumir uma responsabilidade. Os padrinhos é que assumem, né, por ele. E depois de sua livre espontânea vontade, ele vai se confirmar na fé. Então, a confirmação é o sacramento da crisma. E é dada sempre pelo bispo. E a pessoa, então, quer uma testemunha. Essa testemunha é sempre correspondente aos séculos. Quando um menino escolhe um homem, quando uma menina escolhe uma mulher. E depois, os outros sacramentos, quais são o matrimônio. O matrimônio, os próprios celebrantes do matrimônio são o marido e a mulher. O padre é apenas seria uma testemunha, bem como são testemunhas os padrinhos. a pessoa pode convidar mais um padrinho na igreja, então os noivos assumem o compromisso de viver um para o outro, até que a morte os separe. Isso que todo mundo já sabe. E também, às vezes, o casamento é celebrado na missa, outras vezes não, é só uma cerimônia mais breve. Mas hoje em dia também a liturgia adota umas tantas orações especiais, ditas em português, que é muito bom que a assistência toda participa mais e fica uma sessão mais solene. O batismo também é assim. Hoje em dia os padrinhos têm que responder as perguntas do padre em português e assumindo esse compromisso, entendendo bem o que estão fazendo. Bom, acho que, a não ser o sacramento da ordem, que é dos padres, acho que só sobrou falar da extrema unção que a pessoa recebe na hora de morrer, às vezes não em caso extremo também, mas quando já está muito mal, parece que é um conforto a pessoa receber a visita de um padre. Hoje em dia parece que não assusta muito, sei de vários casos. Depois a pessoa melhora, às vezes recebe mais de uma vez de emoção, não tem importância.
A senhora falou em algumas festas religiosas, né? Falou também na Páscoa, que seria a ressurreição, né? A comemoração da ressurreição. E quando se comemora o nascimento?
O nascimento é o Natal.
O Cristo.
Esse nascimento já é preparado, eu acho que 40 dias antes. Chama-se o Advento, essa época do que vem antes do Natal, a própria palavra está dizendo. E depois, na noite de 24, à meia-noite, é a Missa do Galo. E a Missa do Galo se comemora, então, o nascimento de Jesus, lembrando da sua condição humilde no presépio, depois da visita dos Reis Magos, que é comemorada no dia 6 de janeiro. E aí vai seguindo pela infância do Cristo o ano todo. Mas a festa máxima, eu acho que é o nascimento, é o Natal. Que hoje em dia é celebrado religiosamente e também particularmente por todo mundo, com a área de Natal, como todo mundo sabe. E muito explorado também, começando hoje, como tudo, como todas essas festas.
Existe na igreja alguma coisa que lembra, no caso, esse nascimento do Cristo?
Ah, sim, o presépio, né? O presépio, até vocês podem conhecer também o Museu dos Presépios. Aproveitava para fazer uma propaganda aqui. Que a ideia do presépio é representar o menino Jesus rodeado dos pais, aliás, da Nossa Senhora, do São José, anjos, pastores, suas ovelhas que vieram visitar o menino, a estrela que anunciou o local do nascimento, a visita dos Reis Magos. E há muito tempo se fazem essas representações de presépio. E nós aqui em São Paulo começamos com um presépio napolitano belíssimo, que foi doado à Prefeitura de São Paulo, depois passou para o Estado. E desse presépio napolitano surgiu a ideia de outros tantos presépios. Aliás, de outros tantos presépios não, já existiam outros tantos presépios, mas surgiu a ideia de reuni-los todos no museu. Mas aí já é outro assunto, acho que eu estou fugindo.
Não, pode falar.
É interessantíssimo esse Museu dos Presépios, fica no Ibirapuera, e esse museu presépio napolitano, se não me engano, deve ter umas 500 figuras, tem uma parte central, um núcleo, que seria a representação do nascimento, propriamente dito, do presépio. E a outra parte acessória, que é belíssima, importante, as figuras são do mesmo tamanho, é uma vila ao redor de Nápoles, na noite de Natal. Como se tivesse parado a vida naquela hora, fosse um instantâneo. E as figuras são de madeira, mais ou menos uns 50 centímetros, todas vestidas, todas com trajes da época, e em movimento. Aliás, as estátuas são paradas, mas elas estão em gesto de movimento. Olhando aquilo, a gente tem impressão de vida. E foi muito bem montado por um cenógrafo daqui de São Paulo, que fez o morro, assim, casinhas, fizeram tijolos especiais, telhas em tamanho miniatura para construir esse cenário tipicamente napolitano. Dentro das casas, então, se vê iluminação, gente se banqueteando, ou então tem banquetes na rua, cenas de feira, pessoas vendendo aves, outros em bar, bebendo, tem sapateiro. É muito variado, é uma cena de uma cidade completa. E fora esse presépio, que é muito grande, muito interessante, existem outros presépios caipiras daqui do interior de São Paulo. Presépios portugueses, franceses, um presépio interessantíssimo, polonês, que é todo feito em papel de estanho, papel de bombom e madeira. Parece um creme, assim, um palácio, uma torre muito grande, e num dos andares está o menino Jesus com Nossa Senhora. São representações diferentes que cada povo faz da mesma festa religiosa, do Natal.
A senhora falou em Reis Magos, né? Existe alguma comemoração assim para os Reis Magos? Ou...
Existe.
Tudo dentro da época?
Existe, no dia 6 de janeiro, que hoje em dia nem é mais dia 7, nem feriado, mas que seria o dia da chegada dos Reis Magos, que vinham do Oriente levar incenso, ouro e mirra para o menino Jesus. E existe uma missa especial, então, com o Evangelho do dia, relembrando essa visita, essa chegada, guiados pela estrela. E acho que é só isso.
No caso aqui do Brasil, existe alguma festa especial para a igreja, digamos, comemorando?
Existia uma festa muito interessante, da qual nós temos lembrança aqui no museu, a festa do Divino. Hoje em dia, totalmente esquecida. É o Divino representado por uma pomba, o Divino Espírito Santo. E nós temos aqui lindas coroas, com a pombinha em cima, o cetro e uma bandeja, todo um conjunto, que se fazia, se usava para escolher uma pessoa, o imperador do Divino, que era tomava parte dessas festas.
E assim, algum santo que seja daqui do povo brasileiro?
Hoje em dia acho que a Nossa Senhora é parecida, né?
E tem uma comemoração especial? Ela tem algum dia?
Eu acho que dia especial não tem, mas ainda a gente sabe de caravanas que vão aparecida para visitar a igreja, a basílica, promessas, gente que vem de longe, peregrinação. Mas essa devoção à Nossa Senhora Aparecida é mais recente, não é uma coisa muito antiga. A imagem foi encontrada, acho que no século XVIII. Mas antes, todos os santos de devoção portuguesa eram aqui venerados, com algumas diferenças. Por exemplo, São José era aqui representado de botas, em homenagem aos bandeirantes. Santo Antônio também é um santo muito popular em Portugal, também passou a devoção para cá. E os santos foram variando um pouco de moda. Santana, por exemplo, é uma santa que pouco se ouve falar hoje em dia, mas era muito venerada aqui em São Paulo e foi considerada a segunda padroeira de São Paulo. O padroeiro mesmo é São Paulo próprio, o nome indica. Mas quando Morgado de Mateus, que foi governador aqui no século XVIII, volta de 1770, mais ou menos, procurou ouro, prometeu se encontrasse, dedicaria São Paulo a Santana. E como aconteceu, teve a sorte, ele escreveu ao Papa pedindo autorização. E nós temos aqui até o decreto do Papa Pio VI, de 1782, declarando Santana padroeira de São Paulo. Por isso nós temos uma grande quantidade de imagens representando Santana. São interessantes porque, em geral, são imagens sentadas de Santana, como quase todas foram feitas no século XVIII. As cadeiras representam o estilo da época, que é Dom João V. São cadeiras de espaldar alto, com as conchas próprias do barroco, que aqui era conhecido por Dom João V. E a Santana sempre tem uma figura de matrona e tem a filha ao lado, Nossa Senhora, de pezinha, lendo um livro no colo da mãe. É chamada Santana Mestra. Depois Santa Luzia também era muito venerada nos tempos coloniais aqui, que é padroeira da vista. Santa Luzia tem segura na mão um pratinho, um olho. Santa Bárbara também. Santa Bárbara mais no norte, mas aqui nós temos algumas representações. E Santa Bárbara foi encerrada num castelo, então ela carrega na mão uma torre. Sempre os mártires são representados com o símbolo do martírio. Matéria de santos, mas...
Parece que em novembro existem algumas festas religiosas também, no início de novembro, né?
Todos os santos, né? É finados, dia dos mortos, se comemora, se venera a memória dos mortos, no dia 2 de novembro, dia 1º, dia de todos os santos. E há uma missa especial de todos os santos, agora dia 2 é o dia que as famílias em geral escolhem para ir ao cemitério, levar flores, nos túmulos. Um hábito antigo que permanece até hoje.
Você já tinha falado dessa devoção, assim, em especial no santo. Então as pessoas fazem promessas. E quando conseguem obter aquilo que pediram, como é que elas...
As promessas acho que variam muito. Hoje em dia as promessas, não sei se as pessoas ainda fazem, mas em geral procuram doar alguma coisa, ajudar algum pobre. Eu acho que umas promessas nesse sentido é muito válida, né? Se era algum benefício, mas antigamente faziam promessas em geral, doando joias, objetos religiosos, e por isso grande número de imagens eram enfeitadas com joias. As Nossas Senhoras com brincos de ouro, colares, nós temos várias aqui assim. E sempre naquele espírito de pavor do inferno que era infundido pelos próprios jesuítas e outras ordens em geral, as pessoas procuravam dar tudo que tinham para a igreja, fazendo doações. Esse convento mesmo nasceu de uma capelinha que foi construída por um dos primeiros moradores de São Paulo, um português casado com uma bisneta de João Ramalho. E ele se estabeleceu aqui nesse lugar, que chamava-se Guaré, ou Guarepe, antes de chamar Bairro da Luz, e trouxe para cá uma Nossa Senhora da Luz, que acabou dando nome ao bairro. E a Nossa Senhora tem colar, brinco de ouro, tudo. E essa pessoa, quando morreu, esse Domingos Luiz do Carvoeiro, ele deixou em testamento, existe na... No, eu acho que é na, não é na Câmara desse quadro, não é. Os testamentos antigos, no arquivo do Estado, nós ainda podemos ver a cópia desse testamento, doando todos os seus bens, suas terras, até o gado que ele possuía, a essa ermida de Nossa Senhora da Luz, que era costume, então, fazerem as promessas, doando tudo. Nós temos também aqui uma lâmpada de prata, que foi mandada fazer por um padre, Guilherme Pompeu, que viveu no século XVII, e foi considerado, na sua época, o Creso de São Paulo. E esse, quando morreu, mandou construir um lampadário de prata, moderno e liso, que ele queria que fosse diferente dos da época, né? Até hoje ele tem linhas mais sobras do que se usava então. E ele deixou dinheiro para a lâmpada e para o óleo, para que nunca faltasse óleo. Só que agora está ligado à luz elétrica, logo ali embaixo. Isso é o mesmo.
Então eles agradeciam só através de meios materiais.
Materiais.
E não haveria assim por orações ou.
Ah, isso sim também, né? Mandar rezar missas. Rezar terços. Isso também a gente vê muito nos testamentos antigos, pessoas que deixaram grandes somas de dinheiro para que fossem rezadas missas pelas almas e muita preocupação com as almas do purgatório.
E quando é essa sequência, parece que são, não sei se são dias, são semanas seguidas, a um mundo determinado, não sei como é. Que...
De quê?
De orações.
Ah, novenas, assim?
Não sei bem, não estou bem atrás.
Eu acho que novenas, quando existe alguma festa, parece que Nossa Senhora do Carmo, em julho, as pessoas vão 9 dias antes, vão todo dia à igreja para preparar para a festa. Hoje em dia é muito raro isso, né? As moças que querem se casar também vão, rezam 13 terças-feiras para Santo Antônio, que é o padroeiro dos namorados, né? Vão lá à igreja, no Largo São Francisco, rezar para Santo Antônio.
E elas só rezam ou fazem alguma coisa mais?
É, acho que só rezam.
Oferece pra... alguma coisa?
Bom, às vezes oferecem dinheiro também, né? Quando... Santo Antônio também é padroeiro das coisas perdidas, quando se perde uma coisa, promete para Santo Antônio achar, aí promete uma esmola para os pobres, lá os padres distribuem pão aos pobres. Isso é muito pessoal, esse negócio de promessa, né? Em geral, os padres estão combatendo, porque promessas muito sem sentido que se faziam e às vezes muito difíceis de serem cumpridas, porque a pessoa, na hora do desespero, lançava a mão de qualquer ideia absurda.
Algumas envolvendo até filhos, não tem isso, nada a ver com isso.
É, não, eu disse que isso não vale. E a pessoa não tem obrigação nenhuma de cumprir uma promessa feita por outra. De não cortar o cabelo, de vestir de azul, umas bobagens assim, de falar.
Voltando um pouquinho ainda à igreja, a senhora tinha falado que a sua igreja, né, a igreja que você frequenta, é uma igreja pequenininha, né? Como é que ela é por dentro?
Ela é muito simples, ela é uma capelinha provisória até agora. Eles pretendem fazer uma igreja definitiva, porque o bairro era novo, então fizeram uma igreja bem simples, ela é de tijolinho aparente, fica no meio de um jardim, é muito engraçadinho. Não tem até nem aspecto de igreja, porque é baixinha, não tem torre, nada. E ela tem uma característica que até ficou uma espécie de apelido. Chama-se Igreja da Cruz Torta. Porque ela tem o telhado numa água só, assim, e na frente então colocaram uma cruz inclinada. Seria a posição que o Cristo carregou a cruz do Calvário. E então ficou esse apelido de Cruz Torta. Ela tem um altarzinho modesto e moderno. O chão é todo cimentado, tem cadeiras, não tem mais bancos de ajoelhar, o altar é virado para o povo. E os vitrôs também são assim, muito modestos, de duas cores, basculantes. É uma coisinha provisória. Agora é o projeto de fazer uma igreja bem moderna, bem simples, mas com grandes áreas abertas, para permitir maior contato com o povo, com o ambiente, com o jardim, e dar mais espaço, mais noção, mais de, não sei, uma atmosfera mais arejada, que é o próprio espírito da igreja atualmente.
Essa igreja, essa capelinha, no caso, mesmo essa nova que vai ser esse tipo moderno, né, que o pessoal está dizendo, o que apresenta diferente em relação a essas igrejas mais antigas? Por exemplo, em relação à própria igreja da Praça da Sé.
Aquela igreja da Praça da Sé não é que seja tão antiga, né? Mas
era um estilo
gótico, né? É que as igrejas tradicionais obedeciam a umas determinadas plantas, em geral tinham forma de cruz. Tem a nave, que é onde os fiéis se ajoelham, enfim, é o lugar destinado à assistência. Depois tem o transepto, que é a parte que forma o braço da cruz, e depois tem o altar. E existem altares laterais, mas é sempre uma forma tradicional. Sempre é um retângulo, algumas partes salientes dessa forma de cruz, e com vitrais ao longo dela todo, um portal grande, o altar mor mais imponente, que é a parte mais importante, depois altares laterais ao longo dela toda, dedicados aos santos diversos. Mas hoje em dia se procura simplificar. Eu conheço algumas igrejas modernas, bem despojadas, bem simples, estão dentro desse mesmo espírito novo da igreja, a qual não interessa mais o fausto, o luxo, que foi muito útil a ela em outras épocas. Mas agora o espírito é outro, os tempos mudaram, então estão se despojando. E as igrejas procuram ser claras, alegres, e com pouca decoração, poucas imagens também, de adultos fixos ou um santo só, e nada de muito ouro, nada de muita riqueza.
Quando a pessoa tem imagem em casa, ela coloca em algum lugar especial ou...?
Colocava antigamente nos oratórios, porque era, em geral, difícil a ida aos fiéis, às igrejas, por esse mesmo fato que eu já falei, das pessoas morarem longe da cidade. Moravam muito afastados em chácaras ou sítios, fazendas, então as comunicações eram dificílimas e as pessoas, tendo necessidade de um culto religioso, faziam oratórios em casa e para pequenas capelas. Nesses oratórios colocavam os santos de devoção particular e, quando eram pequenas capelas, de vez em quando o padre lá ia e dizia a missa.
Para essa preparação assim, anterior à missa, no caso do padre, existe algum lugar especial onde ele está antes?
Não, existe a sacristia. A sacristia, que é onde existem armários, cômodos, enfim, guardar as roupas litúrgicas, que hoje em dia também são muito resumidas, e existem os assentamentos das práticas religiosas, os livros onde eles tomam nota das missas, que tem que dizer em devoção de quem, ou então onde assentam os casamentos, batizados, enfim, os livros do culto.
E assim, para ele fazer a palestra que costuma ser feita assim, durante a missa, ele faz diretamente do altar?
Hoje em dia faz. Antes era usado o púlpito, né? O púlpito que era aquela espécie de balcão, às vezes muito bonito, entalhado, pintado, onde o padre subia e fazia a oração, a pregação. Mas hoje, em geral, as pregações são rápidas, breves, e o padre e as igrejas modernas nem têm púlpitos. Eles falam diretamente do altar, que está muito pertinho do povo, não é na cidade.
Nessas igrejas mais antigas, não sei, eu tenho a impressão que tinha um lugar especial para o pessoal que cantava, né?
Ah, é o coro, né?
É o coro mesmo?
É o coro. O coro, em geral, fica no fundo da igreja, uma parte mais elevada. Às vezes tem órgão nas igrejas mais ricas, ou então só um piano, e as pessoas de boa voz, mais beatas, se organizam e preparam os hinos sagrados, vão lá e saem e cantam. Muitas vezes esses coros eram muito bonitos, como é o caso aqui da igreja do convento, que infelizmente é vedado aos fiéis, porque as freiras aqui são reclusas. Então só uma oportunidade, assim, muito especial que a gente consegue ver o coro. Está lá no fundo da igreja, tem uma treliça separando e ninguém consegue ver nada, só tendo essa oportunidade rara mesmo de visitar, como eu digo. E o coro, hoje em dia, às vezes eles põem vitrola com gravações e, então, como eu já disse, algumas crianças tocam violão, moços, guitarras mesmo, os padres procuram se atualizar.